Hello, gente! Aqui é a Gabi, sou mentora de finanças, educadora financeira e esse é o meu podcast Finanças na Prática. Sejam muito bem-vindos!
Nesse episódio, eu quero falar com você sobre um tema que é divisor de águas na vida das pessoas com quem eu converso sobre dentro das mentorias, dentro do meu curso. Quero que você saiba que no fundo desse áudio vão ter barulhos de moto, vai ter barulho talvez de alguém cortando grama, porque eu tô gravando esse episódio aqui direto do meu celular, sentada aqui num parque no bairro onde eu moro. Então, tô sentada aqui num cantinho e por isso você vai ouvir barulhos externos. Mas foca na mensagem que é o mais importante, que eu vou ser bem objetiva aqui nesse momento, tá? O assunto que eu quero falar com você é sobre gestão de tempo, como administrar melhor o seu tempo. Eu não sei se você já parou para pensar, mas o seu tempo é uma moeda que é muito mais importante do que o seu dinheiro. Por quê? Se você não administra bem o seu dinheiro, o seu tempo, provavelmente você também vai fazer bem menos dinheiro. E outra, você pode até recuperar o dinheiro que você perdeu, mas o tempo você não recupera. Entende? Então, ele é a moeda pelo qual absolutamente tudo que a gente vai fazer, a gente precisa dele. Então, se a gente não administra bem, a gente vive naquele sentimento de urgência, naquele sentimento de impotência, de incapacidade, de que parece que o meu dia tinha que ter 30 horas, 40 horas. E não é. Não é o seu dia que precisa ter mais horas, porque Deus, ele é perfeito. Concorda comigo que Deus não fez nada pela metade? Deus não fez nada mais ou menos, então para pensar assim, se você começa a racionalizar aquilo que você fala sobre estar sempre na correria, sobre não ter tempo para nada, no fundo não é que você não tem tempo, é porque você nunca parou para desenhar a rotina que você sonha em viver, você nunca parou para fazer uma boa gestão do seu recurso, tempo. E aí por isso ele fica escorrendo pelo meio dos seus dedos, porque você planejando ou não, o tempo vai passar. Vai passar, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. O tempo tá lá, tic-tac, tic-tac, o relógio tá passando. Agora, se você tem um planejamento do que fazer com essas horas, eu te garanto que você consegue dar conta de tudo, você consegue colocar dentro do seu dia todas as coisas que são prioridade para você, mesmo que seja em pequena quantidade, mas é possível inserir. Eu atendo diversas pessoas dentro dos meus programas de mentoria que chegam assim, super atarefadas, super cheias de coisas, dizem que não tem tempo para nada e acabam gastando a mais com tudo. E aí, quando a gente vai ver, na verdade, nunca é a falta de tempo, dificilmente é a falta de dinheiro, a maioria das vezes é a falta de organização. É a falta de planejamento, é a falta de prioridade. E ninguém, de fato, planeja fracassar. Ninguém planeja fracassar na sua vida financeira, ninguém planeja fracassar no seu casamento, ninguém planeja fracassar na sua saúde, na sua vida profissional, mas fracassa por falta de planejamento. Por não pôr isso como prioridade. E a gestão de tempo é um pilar fundamental, né? Até teve um dos episódios aqui que eu já falei sobre isso. A tríade que eu trabalho dentro da minha empresa, em tudo aquilo que eu faço, é gestão financeira, gestão de tempo e desenvolvimento pessoal, né? São esses pilares aqui que eu acredito que são essenciais para qualquer pessoa que queira avançar na sua vida, prosperar, né? E viver uma vida extremamente abundante. Agora, falando aqui de gestão de tempo, se você para para pensar assim, aquela pessoa que é a mais rica do mundo e a pessoa que é a mais pobre do mundo, as duas têm as mesmas 24 horas. O que diferencia essas duas pessoas? O que diferencia as pessoas que fazem muito dinheiro das pessoas que fazem pouco dinheiro? O que diferencia as pessoas que têm casamento bem-sucedido e as que têm um casamento fracassado? O que diferencia as pessoas que têm uma boa saúde física e emocional e as que vivem numa escravidão emocional? É o quanto de tempo e dinheiro elas se investem nisso, mas na maior parte do tempo a gente está falando de tempo mesmo. Sabe? Porque, por exemplo, vou falar de mim, tá? Estabilidade, eu acredito que não existe em absolutamente nada na nossa vida. Nada é estável, nada. Você pode até se enganar, você aí tendo um salário fixo e tal, mas isso não é estável. Hoje você tá aí, mas se dá um ruim aí, o teu chefe pode te mandar embora e mudou totalmente a tua realidade. O fato é esse, a gente viu isso muito claro na pandemia, mas eu vejo que as pessoas têm memória curta e vivem buscando estabilidade, algo que não existe, né? Por exemplo, como eu falei, tô aqui no meu bairro, enquanto eu tô vendo o pessoal aqui cortar grama. Enquanto eu tô vendo o pessoal cuidar aqui do bairro. É um bairro planejado, muito bonito aqui em Biguaçu. Se você pesquisar aí no Google Delta Ville Biguaçu, você vai ver o quanto é bonito. Mas esse bairro, ele só é bonito porque todos os moradores pagam uma taxa de manutenção, que é uma taxa bem baixa, mas essa taxa de manutenção faz com que semanalmente tenham pessoas aqui cuidando da parte, né, de arvorismo, assim que fala, né? Enfim, com o pessoal cortando grama e aparando aqui as plantas, as árvores e tal. E aí você olha um ambiente agradável, gostoso de viver aqui. E é por quê? É porque é cuidado, porque existe uma manutenção, porque simplesmente acredita que existe estabilidade. Essa grama ia estar, sabe, super alta aqui, as árvores com aquelas folhas bem velhas, não ia dar certo. Então não existe estabilidade em nada, 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 nada. E aí quando a gente aceita, porque não é uma questão de você concordar ou não, é porque isso é uma verdade, só aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Quando você entende isso, você começa a se responsabilizar e focar no que está no seu controle. Porque tem coisas que você não controla e nem influencia. Por exemplo, governo, preço de combustível, preço das coisas, isso não, tu não controla nem influencia. Tem coisas que você não controla, mas você influencia. Por exemplo, o seu parceiro do lado, as pessoas ao seu redor do teu ciclo social, você não controla elas, mas você pode influenciar de alguma forma. Agora, o que você controla e influencia? São as tuas escolhas. Então você não tem controle sobre o tempo, porque só quem controla o tempo é Deus. Ele tem, né, determinou pra gente essas 24 horas. Qual é a minha e a tua função? É focar naquilo que está no nosso controle e na nossa influência, que é a forma como nós vivemos esse tempo, o que nós fazemos com esse tempo. Né? São vários e várias horas ali ao longo do dia que você sabe, assim como eu também já desperdicei muitas vezes o meu tempo, que se você não colocar prioridade, simplesmente aquele tempo vai passar igual, você vai se sentir uma pessoa inútil porque não fez absolutamente nada de construtivo naquele dia. Você não teve progresso. E se tem uma coisa que frustra o ser humano é chegar ao final de um dia e ver que assim, cara, nesse dia eu não me tornei uma pessoa melhor nesse dia. Eu não me tornei um marido melhor, uma esposa melhor nesse dia. Eu não me tornei uma profissional melhor nesse dia. Eu não fiz nada para que a minha vida avançasse. E isso é muito ruim. Agora, o contrário também é muito, muito bom. Todos os dias você saber que você está ali colocando um tijolinho. Todos os dias você saber que cada uma das tuas atitudes contam. Cada uma das tuas atitudes são sementes. E se você for sábio, você vai plantar boas sementes. E essas boas sementes, elas vão depender da forma como você administra. Porque todos os dias você recebe várias sementes na mão, mas muitas vezes você joga essa semente fora, que é o teu tempo. Sabe? Quando você poderia estar plantando para construir e cultivar coisas boas na sua vida. Então eu quero te trazer aqui algumas dicas práticas para você começar a fazer uma gestão de tempo, tá? Primeira coisa, você vai pegar, pode pegar uma folha de papel, mesmo assim, você vai colocar, dividir isso em 7 partes, em 7 fileiras, assim, de segunda a domingo. Se você preferir fazer isso pelo aplicativo do Google Agenda, melhor ainda, tá? Mas eu tô te dando um papel para que você não tenha desculpa de que, ah, eu não sei mexer no Google Agenda, ah, eu não sei o que, não. Sem desculpa, tá? Vamos fazer do mais fácil aqui. Porque todo novo hábito que a gente quer aderir tem que ser o mais fácil possível. Então você vai pegar uma folha de papel e você vai separar o teu dia em blocos. Então, por exemplo, manhã, tarde e noite. Aí separa ali o horário do almoço e tal. E você vai separar por hora o que você já faz, como já é a tua rotina hoje. Então você vai separar ali, amanhã, das 8 até o meio-dia, trabalho, de segunda a sexta. Aí eu tenho 1h30 de almoço, aí na parte da tarde eu trabalho da 1h até as 6h. Aí eu tenho depois das 7, das 7, que é a hora que eu chego em casa, porque tem 1h de trânsito, até 9, 10 horas da noite ali, que eu tô em casa de boa, sem fazer nada. E aí você vai começar a fazer também o quê? Uma outra coisa. Você vai começar a observar dentro dessa rotina quais são as coisas que você gostaria de fazer na tua semana que hoje você não faz, entre aspas, porque te falta tempo. Às vezes você vai falar assim, poxa, eu gostaria de ler mais. Eu gostaria de passar mais tempo com a minha filha, com meu marido. Eu gostaria de estudar um assunto específico. Eu gostaria de ouvir, de estudar mais a Bíblia, de ouvir mais podcasts, enfim. Gostaria de ter mais momentos de lazer, de sair para fazer um lanche ou para assistir um filme à noite em casa, de bom, mas eu nunca tenho tempo porque eu sempre estou naquela função. E hoje, esse abençoado do celular, que está sendo uma ferramenta maravilhosa para você ouvir esse episódio, também pode ser uma maldição se a gente não souber utilizar ele com sabedoria, porque tu chega em casa, do trabalho, ou termina de trabalhar, para quem é home office, cara, e fica, quando tu vê, passou uma hora, duas horas, três horas, e tu não construiu absolutamente nada com aquilo. Então, eu vou dar um exemplo prático para vocês aqui. Recentemente, eu estava numa das minhas mentorias, e aí eu estava falando isso na mentoria em grupo. Aí, uma das minhas mentoradas, ela falou que ela tinha um bloco de tempo de almoço, de 2 horas, na verdade, 2 horas de almoço. E que um dos hábitos que ela queria muito tempo inserir, mas, entre aspas, nunca sobrava tempo, era o da leitura. Aí eu perguntei para ela o que ela fazia naquelas 2 horas do almoço. Ela disse que geralmente comia e depois ficava olhando o celular. Ficava naquele ciclo de dopamina ali que, na verdade, só fazia mal para ela mesmo, porque ela não avançava em nada. E aí foi onde eu falei para ela, faz um teste. Não precisa ser um teste que tu vai te comprometer a fazer isso pelo resto da tua vida. Testa por um dia. Pegar meia hora para te comer com calma. Outra meia hora, tu vai ler primeiro. Leia, sei lá, 5 páginas. Começa lendo 5 páginas. Tu pode dar risada na minha cara, mas começa lendo 5 páginas. E depois o resto do tempo tu mexe no celular. E vê como que vai ser. Eu duvido que tu fazendo isso, tu vai conseguir ler só 5 páginas. E eu duvido que tu vai querer mexer mais no celular do que ler. Porque à medida que tu pegar esse hábito da leitura, começar a se aprofundar nisso, ver que isso tá construindo algo pra ti, tu vai se encantar e tu vai querer ler mais, vai conseguir ler muito mais livros, você fazendo dessa forma. E aí ela fez esse teste ali por uma semana, quando chegou no nosso encontro da mentoria no sábado, ela falou que de fato aquela semana ela mexeu muito menos no celular no almoço, conseguiu ler um livro e estava muito realizada por isso. Outra mentorada falou que uma das coisas que ela gostaria de fazer, se ela tivesse mais tempo, era passear mais com a filha, brincar mais com a filha, porque ela disse que trabalha CLT o dia inteiro e chegava à noite ela sempre tinha que ir lá fazer janta e tal. O que eu sugeri para ela? Eu falei, fulana, o que você acha de tentar? Faz um teste, gente, porque não, rotina não é escrita em pedra, tudo é teste. Faz um teste, vai lá. Pega o teu, na segunda-feira, te organiza na parte da noite, só na segunda-feira à noite, e faz marmita pra semana inteira. Aquele tempo que tu usaria picadinho todos os dias à noite pra fazer a comida, faz só na segunda-feira e vê como é que vai ser. Se tu vai se adaptar com comida congelada ou não, se vai ser ruim pra ti, mas faz um teste. Beleza. Ela fez aquele teste. E aí quando chegou no nosso encontro, ela falou, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, eu tive todos os dias da semana livre, pude brincar mais com a minha filha, pude chegar em casa e descansar, porque eu sempre chegava em casa cansada do trabalho e ainda tinha todo aquele serviço, né, que não é só cozinhar, é deixar tudo guardadinho, é lavar toda aquela louça, é secar a louça, guardar a louça, é toda aquela função que quando tu vê, acabou, tu já não tem mais descanso. E aí a pessoa chega lá no final de semana assim, acabada, né, tipo, meu Deus, o final de semana precisa resolver a minha vida, porque eu tô com tanto cansaço acumulado da semana que tudo que eu tenho que descansar, às vezes a pessoa até nem consegue descansar, porque ela tá lá só querendo dormir de tão sobrecarregada que ela tá durante a semana. E um dos relatos que ela trouxe pra gente é que ela, a mentoria era no sábado, né? Ela falou assim, nossa, como eu estou chegando no fim de semana muito mais leve, muito mais tranquila, sem aquele peso todo da semana, sabe? Porque ela administrou melhor o tempo dela. Então, essa mentorada não teve nenhum real acrescentado. Ela não recebeu um aumento, nem no salário e nem no tempo dela. Mas ela administrou melhor. Ela utilizou uma estratégia diferente e por este motivo ela pôde desfrutar, entre aspas, deixa eu só passar o caminho aqui, ela pôde desfrutar de mais tempo com as pessoas que ela ama, mais qualidade de vida, entende? Eu já fiz várias vezes teste assim em relação à atividade física. Essa é minha outra mentorada, que falou da leitura, também disse que ela se inscreveu na academia, ainda não foi pra academia porque ela sempre deixa pra ir à noite e nunca consegue, e que o perfeito seria ela ir pra academia de manhã. Mesma coisa eu falei pra ela, testa. Tudo é teste, gente. Mas o que você não pode é aceitar é ficar numa rotina que não te satisfaz. Uma rotina que você não tem tempo para tomar um café da manhã com calma, com qualidade. Que você não tem tempo para cuidar de você. Que não, você nunca tem tempo para priorizar as coisas que são importantes e valiosas. Porque no fim, a nossa vida é o processo. É o trecho entre um destino e outro. Ah, eu acabei de chegar nesse objetivo aqui que era aquela viagem. Mas até a próxima viagem, ou até a próxima conquista, até a compra da sua casa, até a troca do seu próximo carro, tem um grande processo. E esse processo é o que a gente chama de vida. E a vida está acontecendo e você não pode esperar o fim de semana para ser feliz, você não pode esperar acontecimentos assim para ser feliz. Você tem que ser feliz no seu dia a dia. Tem que ser feliz no seu dia a dia. E se o seu dia a dia não está te satisfazendo, não está te deixando realizado, é porque você não está se colocando como prioridade nem as coisas que são importantes, porque o que traz um senso de realização, de verdade, assim, na nossa vida, é saber que a gente está alimentando os nossos papéis. Então, se eu vejo que eu só estou alimentando o meu papel da Gabriela, empresária, mentora, mas eu não alimento o meu papel de esposa, meu papel de filha, de irmã, de amiga, de todos os papéis que eu cumpro, eu vou me sentir em desequilíbrio. Então, é claro que não é fácil a gente manter todos os pratinhos em equilíbrio, mas é importante a gente olhar para a nossa semana e entender qual momento dessa semana eu estou sendo a empresária, qual momento dessa semana eu estou sendo esposa, qual momento eu estou sendo amiga. Eu vejo, por exemplo, muitos casais que vivem só no momento de lazer com os amigos, mas não tem um momento só do casal. Como assim? Tá errado. A hora que esse casamento der ruim, que esse casamento esfriar, que esse casamento der problemas, aí vocês vão ser obrigados a se puxar, mas precisa esperar acontecer algo assim? Não. Mesma coisa é a saúde. Se você não coloca a sua saúde como prioridade, vai chegar um momento que ela vai te forçar a você colocar ela na sua agenda. Ela vai fazer isso sem te dar a opção de escolha. Entende? Então, por exemplo, por este motivo, por essa consciência, o que eu faço? Todos os dias eu acordo por volta das 5h20 da manhã. Nossa, super disposta? Não, jamais, acordo ali, né, com aquele sono e tal, mas uma dica, levanta, abre a janela, já dá de cara com o sol, já começa a ligar tudo em casa, taca água no rosto, toma uma água ali, troco de roupa, mas o caminhão, gente, aqui o bairro é cheio de construções, um parênteses, tá, então por isso que tem caminhão passando, tem uns negócios aqui, mas eu vou seguindo que a mensagem é mais importante. Então, levanta, vai, eu já vou, me organizo e tal, vou pra academia, 7h, 7h15 da manhã, a gente já está chegando em casa, já tendo malhado. Você tem noção do tanto de tempo que a gente ganha, sabe? Tanto de tempo que a gente ganha, então assim, só pra você ter ideia, a gente acorda essa hora, a gente vai malhar, a gente chega em casa, toma o nosso café com qualidade, sem pressa, a gente fica, acho que pelo menos ali uns 40 minutos tomando café, ouvindo a palavra, conversando sobre aquele devocional do dia, tendo um tempo de oração, tomando banho, se arrumando junto, eu já vou dando uma geral na casa. Quando chega 9 horas, já aconteceu um bocado de coisa naquele dia, entende? Ao invés de eu ficar assim, ai não, vou dormir mais um pouquinho, mais uma hora a saúde vai cobrar. Então pega essa folha de papel, desenhe a sua rotina atual e encaixe as suas prioridades. E não precisa encaixar de uma vez só. Por exemplo, quando eu comecei a desenhar a rotina que eu gostaria de viver, eu não consegui fazer as mudanças que eu queria da noite para o dia. Eu lembro que quando eu fiz isso, eu na época estava atendendo todos os dias da semana, eu não tinha critérios, eu atendia todos os dias da semana, de manhã até a noite. Então, a partir das 8h30 eu já tinha meu primeiro horário para caso a pessoa quisesse eu já atender ali. E às vezes atendia 7, 8, 9 horas da noite. Quando eu comecei a ver assim, tá, o que eu quero? Eu quero estar trabalhando essas horas? Eu quero começar o dia já na correria porque eu tenho 8h30 cliente? Não, não quero isso. Então, o primeiro passo que eu fiz foi definir um horário para começar e para terminar de trabalhar. Principalmente para quem é home office, para quem é empresário, precisa disso, né? Senão a gente fica naquela loucuragem. E aí eu peguei e falei, não, vou começar a atender às 10h30. Então, começo a atender às 10h30 e termino de atender no máximo às 7 horas da noite. Isso foi o primeiro movimento que eu fiz. Para este ano, o movimento já foi outro. Falei, não, meu sonho sempre foi atender somente na parte da tarde. Então, agora meus atendimentos começam a partir da 1h, da 1h30 e vão até às 7 horas. Vai chegar, e hoje já não são todos os dias da semana que eu trabalho. Eu já trabalho, já atendo somente 3 dias. Os outros dias, não quer dizer que eu não trabalho, porque tem muito trabalho pelos bastidores aqui, né? Por detrás da mentoria. Mas eu foco mais em outras tarefas da empresa. Hoje eu consigo ter uma manhã inteira, que é a quinta-feira, a minha manhã livre, para dedicar aos meus hobbies, que é o violão, a pintura, né, música, toda essa parte artística que é uma coisa de dentro da minha identidade que eu tinha deixado meio que de lado. Voltei a fazer isso. Outra coisa, eu falei, não, eu quero focar em coisas além do trabalho, inserir a corrida dentro da minha rotina. Hoje eu tenho horário para correr, que é na segunda, na quinta e no sábado. Tenho a noite romântica, a minha e do meu marido, toda sexta-feira à noite, entende? Tenho essas rotinas, porque se a gente não tiver isso, a gente não vai estar construindo. Você precisa ter a noção de que todas as suas escolhas estão construindo a vida que você está vivendo. Se você não está satisfeito com a sua realidade, olha para a tua rotina. É aí que está o problema e é aí que também está a solução. Entende? Por que que hoje, em plena terça-feira, eu estou aqui gravando esse episódio, enquanto eu estou na rua aqui de boa, 3 horas da tarde, E eu tô aqui gravando isso, pegando um solzinho de boa, porque eu construí essa realidade. Você precisa construir a realidade que você quer desfrutar. É justamente essa a questão. E outro ponto que também é bem importante, além de você desenhar a sua rotina atual, e aí você fazer um teste por uma semana da rotina que você sonha em viver, que você deseja viver, com pequenas mudanças, é inserindo o hábito da leitura, é inserindo, se você hoje não pratica atividade física, bota ali 2 vezes na semana, 3 vezes e começa. Se você não tem, se você é casado, namora, não tem um tempo com seu parceiro, bota um dia na semana para vocês terem esse tempo de qualidade juntos, entende? E vai fazendo o teste. E outra coisa que pra mim mudou demais, acho que eu vou andar um pouquinho aqui pra ver se eu saio um pouco desse barulho. Vocês vão ouvir um pouco de barulho andando, mas não tem problema. Outro ponto que também é bem importante é, além de você fazer essa questão da visualização da sua rotina, é você ter um lugar onde você vai anotar as suas tarefas diárias, gente. Isso aqui, pra mim, eu acho um absurdo quem, em pleno 2023, não tem uma checklist para você ir pro dia, porque assim, ó, não faz sentido algum você usar o teu cérebro para armazenar informações. Ele não foi feito para isso, não mesmo, de forma alguma. Se tu fica com várias coisas que tu tem para fazer na cabeça, tu sabes o que que acontece, minha filha? É tenso, tá? O cérebro fica o tempo inteirinho em alerta, querendo te avisar, porque ele é teu amigo, ele não quer que você esqueça dos teus compromissos. Agora, uma vez que você passa isso para um papel, para um aplicativo, algo nesse sentido, a história é outra, porque fica muito mais leve, você descarrega aquilo da tua mente, entende? Esse é um ponto extremamente importante de você fazer. Então, o que que eu sugiro? O que que eu utilizo? Eu utilizo um aplicativo onde eu vou lá e boto todas as minhas tarefas do dia, tanto as pessoais quanto as de empresa. E eu sei que muita gente tem esse hábito, por exemplo, para o seu negócio, mas não coloca suas tarefas pessoais. Então, eu coloco ali tudo que eu tenho que fazer no dia. Academia, devocional, arrumar casa, ligar para fulana, resolver isso, resolver aquilo. Tudo, tudo que eu tenho que fazer tá escrito. Da empresa, me lembro o negócio, ai meu Deus, eu tenho que mandar aquele e-mail para a cliente. Ah, eu tenho que olhar a planilha da fulana. Ah, eu tenho que gravar stories. Por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui, gravar esse podcast, estava na minha lista de tarefas de hoje. Vocês acham que eu ia me lembrar sozinha? Não ia. Tem um milhão de coisas que passam na minha cabeça o dia inteiro. Eu não ia me lembrar sozinha se isso não tivesse escrito, mas porque estava escrito, cá estou eu aqui gravando, entende? E é justamente isso. Esse é um ponto que você precisa avaliar. Então, de forma prática, o que que você pode fazer? Você pode simplesmente pegar uma folha de papel, um caderninho, um bloquinho, saio de um lugar para não ter barulho, venho para o outro que tem barulho de novo. Eita Deus, mas já estamos finalizando. O que que acontece? Você pode pegar simplesmente um bloquinho e botar assim, dia tal. Por exemplo, dia 20 de janeiro, quinta-feira. E aí você começa a colocar tudo que tu tem que fazer naquele dia. Ligar isso, nanana. E ao longo do dia você vai dando um check, você vai passando um marca-texto, você vai fazendo assim. Cara, quando chega no final do dia, aquela sensação assim de gratificação, sabe? De tu conseguir ver que tu rendeu, que tu fez várias coisas naquele dia. É maravilhoso. Maravilhoso. Então, eu gosto de sugerir também, eu ia falar quem tem celular, mas se você tá me ouvindo, você tem. No iPhone, o próprio bloco de notas ou aquele aplicativo Lembretes é uma boa alternativa para você fazer isso. Excelente. Ou mesmo que não seja iPhone, qualquer celular tem um bloco de notas que você pode usar como agenda. Meu marido gosta de usar também ele começou usando o WhatsApp, ele criou um grupo no WhatsApp com ele mesmo que era assim, agenda diária. Aí todo dia ele ia lá e colocava a checklist do que ele tinha que fazer. Mas hoje ele tá usando agora o bloco de notas, que eu ainda mostrei pra ele, falei, é bem melhor, tu consegue ir dando check, tem aquele prazer de ver que assim, consegui alcançar essa tarefa, sabe? Se você fizer somente isso que eu tô falando, de pegar, desenhar a tua rotina dos sonhos, começar a fazer movimentos que te aproximem dela, lembre, você não vai fazer essa rotina dos sonhos acontecer da noite pro dia. Se você não conseguia colocar nenhuma hora pra você conseguir cuidar da tua saúde, não é agora que tu vai conseguir botar uma hora direto, mas tu colocar 20 minutos, concorda que o 20 minutos que tu vai lá e faz uma caminhada é melhor do que a uma hora que tu não faz? Se você quer começar a correr, você pensa, ai, mas olha, só tem um dia na semana que eu consigo. Uma vez na semana que você faz uma corrida, são 52 corridas no ano. Se você não correr nenhuma vez na semana, não vai ter nenhuma corrida. Uma vez na semana que você tem uma noite romântica, são 52 noites românticas. O que isso pode gerar dentro do teu casamento ao longo de um ano inteiro? Entende? É esse poder de fazer um pouquinho, o básico bem feito todos os dias. O básico bem feito todos os dias. Eu foco muito nisso porque é isso que gera resultados extraordinários. É isso que muda, de fato, e nos faz alcançar e avançar. Então, eu espero de verdade que isso possa te encorajar, você se posicionar, você não aceitar viver no piloto automático. Pelo amor de Deus, sai desse piloto automático, olha de fora a tua vida, vê que não tá sendo, o que não está sendo saudável para você, e toma alguma postura, alguma mudança referente a isso. E me chama depois lá no Instagram e conta: Gabi, olha, aquele episódio que tu falou de gestão de tempo, meu Deus, foi um divisor de águas pra mim. E isso, aquilo, fiz assim, fiz assado, tô testando, agora tô assim, tô assado. Fala, compartilha comigo que eu amo saber. Amo saber, tá? Isso faz muita diferença pra mim. Vou te aguardar lá então. Um grande beijo e até o próximo episódio.
E se você curtiu esse podcast, continua aqui me acompanhando, me segue aqui no Spotify, porque toda semana vai ter conteúdo inédito aqui para vocês sobre como aplicar princípios de finanças na prática na sua vida. E não esquece também de me seguir lá no Instagram, @BordaGabriela, que eu tô sempre compartilhando conteúdos, fazendo lives, para poder te ensinar ainda mais sobre finanças de uma forma simples, leve e descomplicada.